Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Na Podcast em Brasil, a gente recebe um parceiro antigo da nossa produtora dos podcastings. O mercado do podcasting não seria igual se não tivesse tido o Renato Gosling. O Renato que acaba de lançou no dia 28 de novembro, o livro Vendedor do Futuro, histórias, reflexões e ideias sobre o novo mundo corporativo, um lançamento pela Editora Original. Lembrando que a Editora Original, na verdade, é um selo da Editora Panda Books. Renato, prazerzão falar com você.
Prazer é meu, muito obrigado, né, pela entrevista. Exagero seu que eu sou figura importante no podcasting, a gente, né, enfim, trabalha um pouco juntos aí, que é um prazer. E a ideia é contar um pouquinho aqui para vocês o livro, né?
Queria que você falasse, antes da gente falar do livro, falasse um pouquinho da tua trajetória, que eu acho que é bastante diferente das pessoas que estão aí na área de, vamos falar, na área comercial, falando de vendas, de marketing.
Lógico. Então, minha carreira, né, tenho 15 anos de mercado. Eu comecei em agências de propaganda, né, trabalhei na Young Rubicon, na área de digital. Lá no comecinho, quando iniciou a internet, depois fui para Eugênio, para o grupo Eugênio, né, da agência de propaganda. Depois participei de vários startups e sempre gostei muito de startup, né? Eu até brinco, eu falo, quando o negócio começa a crescer, fica muito grande, eu já normalmente, né, pulo para outra, né? Que acho que tem a ver um pouco com essa minha pegada mais empreendedora.
Quando você começou e agora, existem desafios diferentes? Ou seja, é muito diferente essa prospecção em termos de clientes ou até de fornecedores? Ou seja, essas diversas personagens aí no mundo dos negócios, mudou muito? A maneira de prospectar mudou muito? O que você vê de diferente?
Acho que tudo, né? Assim, eu particularmente, às vezes, me pego em situações no dia a dia conversando com o cliente pelo Twitter, Facebook, né? Pela DM do Twitter, pela mensagem, pelo inbox do Facebook, às vezes clientes com empresas grandes, porque realmente é aquela coisa que a gente já sabe, né? A gente tem uma enxurrada de informações, a gente é metralhado de não só de informações, né, que a gente lê, que é impactado, mas com pessoas que vêm falar com a gente, enfim. E como às vezes as pessoas estão, né, no caso das redes sociais, estão nesses momentos nas redes sociais, muitas vezes a gente se comunica com as pessoas por esse caminho. Então, realmente mudou muito. Eu acho que as pessoas têm que ter esse jogo de cintura e ser articulado o suficiente para ter essa sensibilidade que o mercado realmente mudou, né? E eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar disso, né? Tem a facilidade, tem a agilidade, enfim, que a internet traz. E isso realmente mudou muito. E aí, até pegando um gancho com isso, foi a forma que eu pensei em fazer o livro, né? Então, assim, ao invés de escrever em primeira pessoa e contar capítulo por capítulo, o que eu pensei foi, vou chamar pessoas que eu gosto e que eu admiro como profissionais para elas darem a visão de negócios, né, de business, de vendas, para mim. E aí eu faço esse bate-bola com elas, dou a visão delas, dou a minha, e não tem realmente assim, uma conclusão específica. Tem uma tese, o livro, né, em si, que é a conclusão, que é as 11 maneiras de ter mais sucesso no novo mundo corporativo. Né, isso que é uma coisa que eu... foi uma conclusão geral. Mas de cada capítulo e de tudo que o livro não tem uma conclusão assim, específica. Né? Porque a ideia realmente é fomentar, através dessas histórias, reflexões e pensamentos sobre esse novo mundo corporativo. Então, basicamente, são três partes do livro. Né? A primeira parte, eu conceituo o que é o novo mundo corporativo. Né? E o que é o novo mundo corporativo? É justamente o que você acabou de me perguntar, né? Hoje em dia, essa história de trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, cada vez mais, né, a gente vê que as empresas dão flexibilidade para o funcionário. Né? Tem um grande banco que um amigo meu trabalha, que duas vezes por semana ele trabalha de casa, em comum acordo com o banco, porque ele mora... Né? Ele produz mais, porque, né, no telefone não toca, ele fica concentrado, aquela coisa toda. Evita 2 horas e meia de trânsito por dia. Está, né, perto ainda da família, pode almoçar eventualmente, né, com a família. E para o banco, para a empresa é ótimo, porque ele está produzindo muito mais. Então você vê que realmente isso está mudando muito. Né? Então, essa primeira parte do livro, eu realmente defino o que é esse novo mundo corporativo. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é a Accenture, né? Que acho que muita gente conhece aqui. A Accenture, as pessoas chegam, a maioria dos funcionários chegam e fazem check-in com uma recepcionista e pegam uma mesa. Não tem mais uma mesa de... Né? Não que não tem mais, mas está terminando.
Mas o tempo das baias, né? As antigas baias, não existe mais. Né? Quer dizer, é uma coisa que vem se dissolvendo. Né?
Exatamente. Né? Então você faz o check-in, pega a sua mesa lá, se loga, né? E sai trabalhando. Então no livro eu coloco isso. Né? Ontem e hoje, tanto o lado do profissional quanto da empresa. Né? Como é que era, como é que está hoje ou como vai mudar. Inclusive, né, a forma... Com tabelas para ser bem dinâmica, tudo. Aliás, a ideia surgiu, uma das ideias antes de fazer o livro, surgiu um pouco vindo disso, fazer um livro leve, dinâmico, solto e por aí vai. Porque quando eu tive a ideia de, putz, vou compartilhar o que eu aprendi, né? Enfim, eu fui nas livrarias buscar livro de vendas. Tá. E assim, muitos livros densos, acadêmicos, nada contra, eles são super importantes, mas nenhum... que tivesse esse meu jeito mais leve, descontraído e, ao mesmo tempo, profundo. Né? E eu vi poucos livros. Então, eu falei, nossa, aí tem realmente uma oportunidade de fazer um livro com mais prática de mercado, né? Assim, leve, solto, leitura mais tranquila.
Mais consistente, né?
E consistente também, né? Lógico. Então, foi, eu vi que realmente existia também essa demanda, né? Por um livro nessa pegada. O segundo, a segunda parte seria as entrevistas, né? Então aí vale a pena dizer que assim, foram 30 entrevistados de diversos segmentos, faixa etária e cargos, né? E aí é muito interessante que não tem a ver com idade, não tem a ver com cargo, né?
Não tem a ver com sexo, existem homens e mulheres.
Exatamente. Uhum. Eu pretendo fazer update na versão iPad, Android, que daqui a pouco a gente vai contar um pouco para vocês, mas enfim... a segunda parte eu faço essas entrevistas, então foram 30 entrevistas e eu selecionei, por alguns critérios, 10, né, que são as 10 que estão no livro aqui impresso, que na verdade são 9, sendo que uma delas é o Marcelo e o Neto, que são os proprietários do Meio Mensagem, né? Walter Longo, acho que, né, dispensa comentários, acho que todo mundo deve saber, ele é um dos sócios lá e sócio lá do Roberto Justus na Young, a Vivi, que trabalha com ele em novos negócios, a Bia Kunze, que é a famosa garota sem fio.
Garota sem fio, né? O blog.
Que é mega geek, conectada. Enfim, tem que ler um pouquinho mais para conhecer sobre ela.
Que dá uma mexida boa, né, no que a gente tem, ou seja, de uma área completamente... Ela é dentista, né, de formação. Modificou até a relação de atendimento, ou seja, dela como profissional, ela antenada com... Ou seja, ela fala bastante, acho que na entrevista, da relação de cliente, do estar atento ao que o cliente quer. Ela modificou a maneira de tratar os pacientes, focada nisso.
Exatamente.
Não é? Eu lembro de... Assim, a gente vai lendo aqui, vai lembrando...
Vai lembrando dos insights, né?
O Fábio Ricó...
Isso, o Fábio Ricó, que é proprietário da Móveis Ricó para Escritório, que é uma empresa super tradicional, e quem fundou foi o avô dele, e que também traz vários insights muito bons, assim, tanto para pessoas de venda, para pessoas que também não são de vendas.
Depois o Gabriel Matias.
Gabriel Matias, que ele já teve uma agência de propaganda aos 18 anos, hoje o Gabriel deve ter uns 25 por aí. E hoje ele está numa empresa de saúde muito grande, no departamento de marketing digital.
Depois o Léo Xavier.
O Léo, que é hoje o sócio fundador do grupo Ponto Mob, né, que pertence à RBS, que é um grupo de mobile marketing.
Que conta
bastante
dessa
trajetória. Inclusive a Fingertips faz parte lá, né, e eu era um dos sócios da Fingertips, faz parte do grupo Ponto Mob. Também excelente entrevista.
Depois tem o Romeu Bussarello, que também mais do que conhecido no mercado, né? O Romeu da Tecnisa, continua, né, à frente
continua
da Tecnisa.
Continua firme e forte na Tecnisa.
E depois
uma super aula também.
Uma das coisas interessantes que eu achei na entrevista do Romeu é que ele fala dos desafios e até... dele estar ainda inserido entre tantas coisas é porque ele foi realmente... se situando, ou seja, ele foi se renovando. E a necessidade de qualquer profissional no mercado, de estar atuante, de ser referência...
É o que ele chama, às vezes, de não perder a mão, né?
Exatamente.
Mas recordando, a primeira parte Eu defino o novo mundo corporativo ou o novo mundo digital. A segunda parte são as entrevistas. E a terceira é uma conclusão das 11, que eu chamo de tese, né? Que são as 11 maneiras de ter mais sucesso no novo mundo corporativo. Então, basicamente, são esses três módulos ou três partes do livro.
Você sendo um homem de negócios, e aí a gente sabe assim, por exemplo, você pensou das 30 entrevistas que você fez, e que a gente, claro, sabe que levou um tempo. Então, sendo um homem de negócios e para escrever um livro, e com gente que é referência no mercado, imagino que deve ter sido, ou seja, bastante trabalhoso. Como que foi o processo de fazer o livro? Quanto tempo demorou, ou seja, driblar teu dia-a-dia, o dia-a-dia dessas pessoas?
Eu demorei uns 3 anos para fazer o livro, desde a ideia até não tenho datas direito, sou ruim para datas, mas foi mais ou menos isso.
Mas o processo de gestação foi por aí?
Isso, da ideia até a publicação. Demorou muito a parte das entrevistas, né? Porque você imagina só para marcar, ligar para as pessoas, falar da ideia, marcar. Hoje em dia a agenda é difícil, é remarca, enfim. Aí fizemos as entrevistas. A gente procurou editar com muito cuidado para não perder. Vocês que trabalham com edição, vocês sabem também, né? Uma das coisas que vocês fazem é, né, edição. Então, para não perder a essência, as edições foram feitas com muito cuidado. Uma vez editado, eu entrei com a primeira parte, né, de conceituar o novo mundo corporativo, que aliás está maravilhosa esse começo do livro, aí dessa, né, da primeira parte. Depois disso, a gente fez a conclusão e demorou para chegar nessa tese, né? Que, assim, todo livro você tem que ter isso, tem que ter a tese, você tem que ter uma coluna vertebral ali para você defender e ter a liga do livro. Você sabe melhor do que eu, né? E demorou bem para chegar nisso. E depois que chegou, foi realmente aí o título, né? Que é a última coisa, não sabia disso, né? Mas normalmente é a última coisa do livro que a gente faz. E dessa versão, eu que seria final, aí também derivou em N... versões que a gente foi lapidando a pedra. E eu estava meio revoltado contra os sistemas, né? Assim, de...
Do quê? Do mercado livreiro, não?
Isso, né? de achar que era, né, o valor é muito, muito pouco para o autor, aquela coisa toda, mas comecei a pesquisar, entender mais e vi que realmente é uma coisa que atualmente essa, né, são as regras do jogo e, enfim, e também tem um, né, tem um porquê, apesar de eu achar que realmente... As partes aí, né? Então, as editoras, as livrarias, acho que elas devem sim se movimentar, serem mais agressivas e inovarem, né? E aí a gente tem um conceito de inovar que eu gosto muito, que é fazer diferente que os outros fazem igual, né? Então, acho que eles deveriam se mexer muito. Mas, enfim, então eu iria lançar só para o digital. O que eu digo digital? Eu iria lançar para iOS, que é iPad, iPhone, e Android tablet e celular. E estava meio que já pronto para eu lançar para esses devices, até que eu conheci o Marcelo Duarte, que é o sócio da editora Panda, e que falou, putz, tem uma pedra bruta aqui, acho que dá para a gente lapidar e fazer um livro bem bacana, né? E quer não impresso, ainda tem o seu peso, você tem o ISBN, né? aquela coisa toda. Até falo, né, que para minha mãe nunca ia lançar um livro se eu tivesse feito só em iOS e Android, né? Eu tinha que pegar na mão. E eu mesmo que gosto e sou digital pra caramba, adoro o impresso, né? Eu acho que também tem muito do seu lado bom ali. E aí, conversando com ele, a gente fechou, chegamos num denominador comum em fazer um impresso e logo em seguida fazer a versão do iOS e do Android, né? E aí, enfim, toda a parte final de diagramação, revisão, enfim, a gente foi fazendo. E a grande novidade é que agora, nesse final de semana, um dia e meio atrás, a Apple já liberou a versão do livro, é a versão em aplicativo. Então já, né, fazendo o meu lado vendedor aqui, que eu tenho que fazer, né? podem acessar a Apple Store, né, Digital Vendedor do Futuro, o Renato Gosling, que vocês vão achar. E hoje libera a versão Android, tanto para tablet quanto celular. E a ideia também é essa, né? Disponibilizar para todo mundo, tanto impresso quanto digital, a forma que as pessoas quiserem. E-books também eu estou pensando, audiobook também eu estou correndo atrás, para dar oportunidade a todos, né?
O livro do Renato, pela editora original, assim, tem um preço bastante em conta, né? Eu queria saber, aliás, se varia o livro impresso, é R$29,90, essa é a recomendação de preço para as livrarias. Esse mesmo valor para essas outras plataformas ou não?
Boa. É o mesmo valor, praticamente, né? R$29,90 o impresso, o livro está nas grandes livrarias do Brasil. E a versão de iOS e Android, $14,99, né? Então, praticamente a mesma coisa, o valor.
A gente sabe que é bastante recente, eu não queria ser leviana, né? Porque faz aí praticamente não faz nem 2 semanas, mas eu queria que você falasse um pouquinho, a gente vai continuar falando do livro, mas gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da repercussão, do que você vem sentindo, o que as pessoas, depois da noite de autógrafos, o que tem chegado até você?
A repercussão tem sido ótima, Débora. Eu sinto que o digital ajuda muito, né? Com os posts no Twitter, Facebook, até Instagram e por aí vai, colabora muito para essas mensagens, enfim, essa comunicação reverberar entre as pessoas, né? A própria Bia Kunze, a Garota Sem Fio, postou no Instagram uma foto do livro, algumas fotos, né, do livro que eu tinha mandado para ela, que eu mandei para os entrevistados, eu mandei um exemplar numa caixinha com chocolate, coisa e tal, de agradecimento, até porque, pô, as pessoas, né, dispuseram do tempo delas ali, então achei que seria, né, um agradecimento legal. E ela postou e aí já 15 pessoas já responderam onde compra, não estou achando, até porque, né, normalmente tem um período entre o lançamento do livro
e a distribuição,
né, que é umas 2 semanas. E eu já estou, né, me comunicando com as pessoas. Então, assim, tem sido ótima, está cada vez melhor. Dia 20 agora de dezembro eu lanço em Curitiba. E já vou... A diferença é que eu já vou fazer a palestra do livro. A palestra do livro. Mas também eu falo sobre o empreendedorismo digital. Só que agora vai ser melhor, que o autógrafo lá, enfim, à noite de lançamento, vai ser num bar. Eu troquei a livraria por um bar. Então vai ser melhor ainda. Então vai ser a palestra, vai ter um debate depois com o André Telles, que é um super profissional lá de Curitiba, também no meio digital. A Bia Kunze também vai participar, a Garota Sem Fio, desse debate. Depois a gente vai para o bar, que eu vou lançar no bar. Então, está sendo muito bom, tem saído em vários veículos. E espero realmente que as pessoas gostem, né? E que foi feito com muito carinho e dedicação aí para ajudar as pessoas a fazerem mais negócios, né?
É um livro que fala do mundo corporativo, mas assim, não está falando num tecniquês.
Exatamente.
Você teve essa preocupação, então, ou seja, na hora de elaborar, de pensar, ou seja, focado no mundo de negócios, mas serve para qualquer profissional, de qualquer segmento?
Exatamente. Essa foi uma preocupação realmente que eu tive, que eu acho que vai ser importante aí. E que também, assim, se a gente for olhar com calma, no fundo, todo mundo assim, é vendedor, né? No sentido de, isso é um pouco clichê o que eu vou falar, mas é a realidade. Em casa, com o nosso namorado, namorada, cônjuge, enfim, a gente está vendendo uma ideia, né? Uma ideia, um argumento, enfim. Todos nós estamos vendendo o tempo inteiro, né? Acho que as pessoas não têm que pensar, é um livro para o cara que trabalha com vendas. Não, né? Assim, isso já é um conceito bem difundido e conforme até eu falei, bem clichê, mas realmente é verdade, né? Então é um livro que eu procurei para fazer para todos do mercado, né, corporativo. Acaba tendo um foco um pouco mais forte em propaganda, comunicação e tecnologia, até, né, pelos entrevistados que trabalham nesse mercado e a minha trajetória profissional também. Mas eu acho que faz sentido, sim. Sou suspeito para falar, né? Imagina, estou vendendo aqui para pessoas de outros mercados, mas com certeza ele é mais focado em propaganda, marketing, né, comunicação como um todo, e tecnologia.
Vendedor do Futuro, histórias, reflexões e ideias sobre o novo mundo corporativo, lançamento da editora Original, realmente recém-lançado, o livro do Renato Gosling, e que a gente... Renato, só para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado aí para os ouvintes da Podcast em Brasil, a respeito do livro. Bem, a mensagem é sua, o microfone é seu.
Meu louco, responsabilidade, né? Bom, muito obrigado vocês, queridos, né? Nos conhecemos há muito tempo aqui, uma super honra e prazer fazer esse podcast do livro com vocês. A mensagem é que vocês realmente gostem do livro, mandem, por favor, os feedbacks. Gostei disso, gostei daquilo. Você podia escrever sobre mais outro assunto, de repente, né, mais ligado ao primeiro livro, né? Porque a ideia é também fazer uns updates, né? Umas atualizações das versões para iPad, iPhone, Android. Então, essas versões, o livro não continua morto, ao contrário, fica super vivo. E quem quiser conhecer mais o livro de mim, pode acessar o www.renatogosling. O Gosling, vou soletrar. É G-O-S-L-I-N-G. Vocês devem estar visualizando aí no site da podcast, que vai entrar no ar também. .com, sem BR. E muito obrigado pela atenção aí de todos vocês. Tanto vocês que estão aqui, né, e os ouvintes aí.
É, porque aqui na nossa gravação, claro que tem plateia. Renato chegou aqui e está movimentando a Podcast Brasil. Obrigada pela entrevista. Muito, muito mais sucesso para você, Renato.
Beijo e muito obrigado. Sucesso para todos.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.